Hoje o BBB apenas confirma que o que o nosso povo precisa é de oportunidade para mostrar seu valor. De norte a sul do país, quantas pessoas estão torcendo agora e se vendo nesses três finalistas? Três brasileiros que têm em comum a vida simples, de muito suor, infância difícil, que em algum momento tiveram que abrir mão dos estudos que tanto desejavam porque a vida assim exigiu. E a vitória vai para uma pessoa que merece demais, por tudo que é, pela esperança que representa, pela maneira como se entregou nesses 100 dias do seu jeitinho. É difícil você se ver de frente para um sonho, pois prepare-se para abraçá-lo, pois a vitória do BBB 24 é sua, Doutor Davi!
Ele vendeu água, picolé, foi motorista de aplicativo e agora é o mais novo milionário do Brasil. Depois de mais de 100 dias longe de casa, Davi Brito volta para a Bahia com 3 milhões de reais nas mãos. O Brasil do Brasil escolheu o rapaz de 21 anos como campeão do BBB 24. A repórter Tabata Polini conversou com o Davi sobre a grande virada na vida do baiano que veio de Cajazeiras, periferia de Salvador. Neste episódio, você confere trechos inéditos da entrevista. Eu sou a Renata Capucci e isso é Fantástico.
Show da Vida está recebendo o mais novo milionário do Brasil. E eu tô impressionada com esse look, esse sapato brilhante.
Parece um espelho.
Era o sapato da final, Davi?
Era o sapato da final, mas não era meu, não. Conseguiram pra mim. Foi o sapato que eu fiquei admirando ele muito, esse sapato.
E quando te deram isso lá na casa? Aí você já sentiu uma energia de ganhador?
Aí o coração já começou a acelerar mais forte. Eu falei assim, cara, essa coroa aqui não tá à toa, não. Eu acho alguma... alguma coisa tá acontecendo aqui. Então, já aquela expectativa já aumentou mais um pouquinho. Você tava... O coração estava 96, já foi para 111, 112, 113, começou a bater a mais de 100 por hora ali. Acelerou o negócio. E é muito bonito o sapato.
E como é que você tá?
E agora eu tô me sentindo, sabe, assim, a ficha tá caindo aos poucos, sabe? Tudo tá acontecendo, mas tô muito feliz em poder estar recebendo esse apoio dessa galera, desse Brasil imenso, que tá me aplaudindo, que tá gostando, que gostaram de mim, toda a minha trajetória dentro da casa, que eu passei lá dentro. E eles compraram meu barulho, sabe? Compraram a minha história, a minha trajetória, e me abraçaram mesmo. E tá recebendo esse carinho agora. Eu fui na rua agora gravar também, fazer outra uma gravação, e a galera me abraçou assim, gente chorando perto de mim. Foi uma felicidade imensa, uma coisa do coração mesmo, que a gente sente, né? Que assim, eu sou preto, eu sou uma pessoa preta, né? Eu sou um jovem que vim da periferia, né, de lá de Salvador, do bairro de Cajazeiras, e tipo assim, dar essa virada de chave, né, me faz eu me sentir assim, representando milhões de negros que existem nesse país, né, e que a gente mostra que a gente também pode chegar no topo e que a gente também pode conseguir conquistar nossos objetivos e sonhos que a gente tem na vida, e a gente pode lutar por eles, a gente consegue sim chegar lá.
Você entrou na casa com um objetivo muito posto. E o tempo inteiro você falava assim, eu sou jogador. Você perdia o jogo de vista em algum momento ou você conseguiu ficar ali 100 dias totalmente focado e concentrado?
Eu vou lhe falar uma grande verdade. Eu acho que quando eu falo assim, eu sou jogador, todos que estão dentro da casa são jogadores. Só que eu tenho que me priorizar, eu tenho que me colocar acima, né? Porque eu tenho que me priorizar, eu tenho que ser minha prioridade. Mas assim, jogar o Big Brother, você vai jogar o Big Brother com sua personalidade, com quem você é, com o seu jeito de ser. E por eu ter minha personalidade forte, né, eu não levo desaforo pra casa, sou uma pessoa que eu sou sincera, sou verdadeira, sou amigo. Eu tenho minhas qualidades, tenho meus defeitos também, que ninguém é perfeito, mas a gente vai jogar com quem a gente é. Não existe cartilha pra jogar o Big Brother, sabe? Não existe, eu vou estudar o Big Brother pra poder jogar o Big Brother. Não existe isso. Você vai lá jogar o Big Brother e fazer acontecer com o que você é, com o seu coração, com a sua personalidade, com o seu próprio jeito de ser, seu jeito único.
E qual que é o seu jeito ali, que você acha que fez com que tanta gente se conectasse a você? Porque você teve algumas atitudes que dividiram opiniões, tem gente que te ama muito, tem gente que fala, epa, esse menino. Por que que o Brasil inteiro se conectou com você e com a sua história? Por que que o Brasil te fez campeão desse programa?
Rapaz, na minha opinião, acho que eu fui uma pessoa muito sincera ao decorrer do jogo todo, desde o início. Eu sempre fui humilde, sempre serei. Nunca vou deixar isso subir para minha cabeça. E assim, né, todos os momentos da casa, o que eu tinha para falar na cara, eu falava, né? E as pessoas se doíam, mas eu sabia separar o jogo de amizade, né? Então eu sabia separar muitas coisas. Tanto que as pessoas dentro da casa, elas me atacavam, né? As pessoas me feriam mesmo, com palavras, com gestos, jogavam minha roupa na piscina, né? Me davam muitas baldadas na cabeça. Mas as minhas atitudes, porque eu acho que conta muito é a sua atitude que você toma. E as minhas atitudes, mediante todas essas situações que as pessoas tomavam comigo dentro da casa, foi que me fizeram chegar ao prêmio. As pessoas me atacavam, me jogavam lá embaixo, mas mesmo assim eu não deixava de cortar o cabelo de cada um deles, eu não deixava de cozinhar para cada um deles, eu não deixava de limpar a casa para cada um deles, porque era uma coisa que eu fazia com amor. Eu gostava de cuidar, independente do que acontecia no jogo, eu amava cada um deles, sabe? Eu cuidava, eu gostava de todo mundo ali. Só que existia aquela adversidade do jogo.
Muita gente interpretava o seu cuidado, o seu excesso de cuidado, como uma estratégia para amolecer o coração de alguém, para se fazer de bonzinho. Mas pelo que sua família conta, isso é seu.
É meu, desde pequeno, assim, eu sou uma pessoa que eu sou bem organizado, sabe?
Quando virginiano, né? Isso, e dá pra virginiano, ver alinhado.
Quando eu entrei no exército ali, eu já fui do exército, eu aprendi bastante, né? A me organizar na vida, a forrar minha cama de manhã cedo, acordar, fazer a barba, engraxar o sapato, né? Então isso tudo também colaborou para que eu fosse essa pessoa que gostava de limpeza. No exército também eu aprendi muito a cozinhar também, que antes do exército eu não sabia fritar um ovo. E depois do exército eu aprendi algumas coisas da cozinha, né? Procurei me aperfeiçoar na área, procurando coisas pela internet, dicas e receitas. E aquilo foi me fazendo crescer, né? E aí, com o carinho que eu tenho, o amor que eu tenho, que eu sinto pelas pessoas, foi o que eu fazia ali, independente das situações, eu ia ali, colocava uma mesinha bonita, né? Tava aquele cuidadinho, passava um pano na cozinha, limpava o banheiro, limpava com amor, era com amor mesmo, limpava a piscina, fazia tudo com amor.
Qual foi o momento mais difícil para você ali dentro?
Poxa, foi quando a Lady jogou minhas roupas na piscina.
Por quê?
Porque quando eu me vi entrando na água para pegar minhas roupas, eu me senti invadido. Eu me senti, poxa, ela invadiu o meu espaço, sabe? Então ela jogou minhas roupas na piscina, eu acho que aquilo não se faz com ninguém. Eu acho que ela ultrapassou o limite do jogo. Independente do jogo, ele pode ter a treta, que é a confusão que existe dentro do programa, que tem que gerar assim, um entretenimento para o público brasileiro, o público precisa ver, porque é um jogo de convivência, onde envolve pessoas com personalidades diferentes, mas aquilo que ela fez comigo e as imagens que ficaram na minha cabeça mexeu muito com o meu sentimento, me deixou muito abalado, e graças a Deus eu pude obter todo o controle necessário para poder deixar a situação mais tranquila e amenizar todos os fatos que poderiam vir a ocorrer ao longo do processo.
Nesse período lá, dentro do programa, os outros participantes se viraram contra você. Você virou um alvo das pessoas ali. Era no Sincerão, era no Dia do Paredão. E todo mundo estava dizendo que o caminho que você estava percorrendo era um caminho equivocado. Você chegou a se questionar em algum momento ali sobre a conduta que você estava tendo? Você chegou a pensar assim, poxa, está todo mundo falando isso ao meu respeito. Será que eles têm razão?
Em alguns momentos, sim. Eu assumo que ninguém é perfeito na vida, todo mundo tem seus defeitos. E eu tenho meus defeitos, só que os meus defeitos eu procuro corrigir eles, sabe? E tipo assim, eu sou muito humilde o suficiente para reconhecer que eu errei. E se eu erro e eu vejo que as pessoas estão me acusando daquele meu erro, eu vou procurar melhorar aquilo, porque isso vai servir para minha própria melhora, né? Para mim mesmo, para as pessoas olharem para mim e falarem, pô, o cara melhorou, o cara não tá fazendo mais. Então, quando eles me julgavam, eu parava um pouco e falava assim, epa, será que isso não é verdade? Porque todo mundo tá falando. Mas tinha coisas que não era verdade.
O que não era verdade?
Poxa, logo no início do programa falaram que eu falei que o camarote não merecia ganhar o Big Brother Brasil. E eu não tinha falado isso. E logo quando acabou o jogo, e aí teve ali a conversa com todo mundo ali, os participantes, logo no finalzinho do jogo, quando eu fui classificado campeão, e aí eles passaram vá, né, dessa conversa que eu tive com o MC Bin Laden e com o Lucas. E realmente eu não tinha falado isso, sabe? E eles falaram, não, que eu me equivoquei, que eu me atrapalhei, foi só um erro mesmo ali, uma falta de comunicação, não prestei muita atenção. Então, coisas tipo essas que eles me julgavam, sabe, que eles me apontavam, que eu não fazia. Então, essas coisas mexia muito comigo, sabe? Me deixava. E isso que fazia com que eles se revoltassem contra mim da casa. Eles criavam muitos argumentos que às vezes não eram verdade contra mim, só para me querer ver fora do jogo mesmo, para me ver cancelado da casa, sabe? Mas em nenhum momento eu abaixei minha cabeça, mantive minha garra, minha determinação e minha confiança em Deus. E confiei em Deus e depois em mim mesmo, para poder me manter todo o tempo ali firme e forte no jogo.
Você ficou armado o tempo inteiro, né? Quando a gente viu o Davi que entrou com a Isabelle, que estava ali naquele puxadinho, já entrou sorrindo e gritando e dançando. De repente, você foi ganhando uma cara mais fechada, porque tinha que ser combativo, tinha que lidar com as situações ali. E todas as vezes que você abaixava a guarda e se sentia um pouco mais triste, você chorava sozinho.
É verdade.
Você faz isso na vida? Por que que você ia se esconder para chorar e para desabafar, Davi? Se para baixar a guarda eu tenho que me esconder.
É porque às vezes eu não queria que ninguém me visse chorando, sabe? Porque eram momentos tão pesados ali dentro que, tipo assim, eu queria meu canto, eu queria ter meu espaço. A gente não tinha contato com o mundo externo, só era todo mundo daquela casa e várias câmeras não vigiando ao mesmo tempo. Então eu queria ficar sozinho, não queria que ninguém as câmeras me vissem. Mas era impossível, que até nos cantos onde eu ficava, as câmeras iam lá, porque eram momentos que me abalavam muito, mexiam muito com o meu sentimento. Eu não queria ver ninguém, porque naqueles sentimentos, era um mix de sentimentos e emoções. Vinha raiva lá num tempo, depois vinha, poxa, eu tô triste, poxa, eu vou ficar aqui chorando, eu vou ficar aqui quieto, não quero ver ninguém. Era um mix de emoções e sentimentos. Por isso que às vezes eu ia pro canto e chorava. E às vezes de tanta raiva que eu sentia do que as pessoas estavam fazendo comigo dentro da casa, eu tinha que me esconder para não poder ser uma pessoa ruim para elas, sabe? Então eu preferia estar no meu canto quieto, refletir um pouco, parar, pensar, e para poder seguir em paz, desabafar, botar um pouco para fora, sabe? Então era por isso que eu passava esses momentos um pouco ali dentro da casa, meio sozinho, chorando.
E teve um único momento que esse choro foi um pouco diferente. Quando você já estava na final, faltando um dia para a final, aí parece que o guerreiro Davi abaixou um pouco a armadura e aí você começou a lembrar um pouquinho da sua história. E eu quero que você me conte um pouquinho da sua história. Agora, sem ser o Davi jogador, quem que é o Davi?
O Davi é um cara divertido, pô. O Davi é um cara simpático, o Davi é um cara alegre, o Davi é um cara coração, o Davi é um cara que é humano, o Davi é um cara que tem seus defeitos, sim, mas também tem suas qualidades. O Davi é um cara que sabe reconhecer quando ele erra. O Davi é um cara que ele gosta de amar e também ser amado, sabe? O Davi é um cara que quer dar carinho e também quer receber carinho. O Davi é um cara super simples. Não tem nada nas mãos, pô, nada mesmo, nada nas mãos. Mas com esse nada nas mãos que ele tem, ele acaba tendo tudo, sabe? Então esse é o Davi que eu me sinto. E isso que faz o meu brilho sair de lá de dentro e fez mostrar pro Brasil. Toda essa minha humildade que eu tenho dentro de mim é o que me faz eu ser grande nas coisas, na vida, né?
Muita gente se incomoda com a sua força, muita gente se incomoda com o fato de você se priorizar, muita gente se incomoda com o fato de você se impor, é o meu sonho, é a minha família. Isso é só na casa?
Não.
Ou você já precisou enfrentar isso desde a época que você vendia água?
Muitas coisas. Desde quando eu vendia água, eu sempre tive que ir para o embate mesmo, a briga, né, na rua ali, vendendo água, vendendo cerveja, vendendo refrigerante, indo para o carnaval trabalhar. Criança, né? Eu tive que parar de estudar.
Quantos anos?
Com 12 anos, mais ou menos. Eu tive que parar de estudar para poder ajudar minha mãe, né? Porque minha mãe estava grávida naquela época, tinha uma criança pequena, e meu padrasto não ajudava a nada dentro de casa. Então, eu tive que ir para a rua lutar. Eu não pude deixar minha mãe naquela situação. Então, eu tive que parar meus estudos. Só que eu estava até falando isso há pouco tempo na entrevista, e eu falei que, tipo assim, todos os dias que eu ia trabalhar na Lapa vendendo água, eu me sentia um pouco distante do meu sonho de ser doutor, de ser médico, né? Todo dia que eu ia ali, eu passava e via os meninos jogando bola, eu falava assim, cara, eles estão jogando bola e estão estudando, estão se divertindo, estão seguindo o caminho de uma criança, de um jovem, como tem que seguir crescendo, e eu estou indo ter que trabalhar, sabe? Eu estou indo ter que correr atrás, né, do prejuízo, de pagar ali uma conta de água, uma conta de luz, uma conta de telefone. Eu me via todos os dias distante de ser um doutor. Eu falei, eu nunca vou ser um doutor na vida. Por mais que seja meu grande sonho de salvar vidas, eu nunca vou ser. Eu nunca vou ser. Eu vou só viver, sabe? Só vou trabalhar aqui mesmo. E o meu maior medo, assim, só também prolongando, meu maior medo era eu não conseguir. E eu ficar trabalhando, sabe? Eu não consegui ser doutor e ficar trabalhando o resto da minha vida.
Senão... Por que era seu medo esse?
Porque quando começou toda essa realidade de desespero, essa realidade de sofrimento na minha casa, e eu tive que partir para a rua para poder trabalhar, foi dali que eu me peguei vários dias trabalhando ali, eu ficava me olhando e falava assim, cara, eu tô deixando de estudar. Eu queria estudar, eu queria estar na sala de aula agora com o professor, aprendendo, sabe? E eu me via distante, falei assim, eu não vou ser médico, E eu via os jovens indo para a faculdade, assim, sabe? Eu via os jovens indo para as escolas. E aquilo me entristecia. Meu maior medo era continuar naquela vida. Mas com a minha determinação e minha confiança nunca morreu. E a fé e a esperança de Deus também não. E eu acredito que Deus, ele não dorme. E ele sempre olha para a gente com... Ele olha sempre para o nosso coração. Ele viu meu coração. Ele sabe que eu sou uma pessoa super gente boa. Um garoto muito simples e humilde. E que eu tive que largar meus estudos um dia, quando pequeno, para poder ajudar minha mãe, né? Deus olhou isso lá atrás. E hoje ele me recompensou com a faculdade já paga e garantida e com essa grande vitória que eu tive, com toda a humildade que o público brasileiro me deu. E eu me sinto muito lisonjeado, né? Eu me sinto muito, muito feliz e alegre e satisfeito por essa grande conquista que eu consegui alcançar depois de tanto sofrimento que eu passei na minha vida.
O Big Brother, para muita gente, é uma vitrine. Você não entrou lá para isso?
Não, não. Eu deixei bem claro no início que eu não queria fama. Eu deixei bem claro. Eu falei, ó, se eu entrar lá e ganhar só minha faculdade, tá bom. Porque no ano passado, a Amanda, ela ganhou o prêmio, acho que foi 2 milhões e 800 mil. E ela falou que tinha financiado a faculdade dela pelo FIES. E ela tava devendo. Eu falei, pô, ela ganhou e eu enxerguei no Big Brother a oportunidade. Eu não cheguei no Big Brother fama, eu não cheguei no Big Brother visibilidade, Instagram, não, nada disso. Eu só visei só oportunidade de estudar, porque eu acho que o estudo ele transforma, sabe? Eu acho que o estudo, quando você estuda e você se esforça ali em cima do estudo, você consegue, cara. Você consegue chegar longe, porque não tem outro caminho a não ser o estudo. Então, eu só visei só estudar. Eu falei, eu vou lá dentro, eu vou lutar pela minha faculdade. E quando eu consegui minha faculdade ali, cara, aí eu falei assim, são 10 anos, eu quero ser um médico cirurgião. Então, eu tenho que ter um dinheiro agora para poder... Então, não vou parar de lutar, não. Vou baixar a guarda, não. Agora é que eu vou lutar mais ainda. E aquilo me dava mais força. Eu falei, eu olhava pra trás também. Via tudo aquilo acontecendo comigo. Eu olhava pra trás e falei, não, tô sofrendo. Eu sofri muito lá. Vou continuar. Continuei até o final. E eu falei assim, eu consegui. Eu fico muito, sabe, com aquela garra dentro de mim, aquela confiança. Aquela felicidade. A felicidade de que o Brasil viu toda a minha luta e me fez sair de lá campeão, sabe? E... Quando eu ouço na rua, que eu passo na rua, campeão do povo, eu fico, meu Deus do céu, eu não mereço isso, não. Né? Eu fico muito feliz, cara. Eu fico feliz pra caramba mesmo.
Quando você para, você teve pouquíssimo tempo pra descansar.
Agora foi.
Mas aí quando você põe aquela meia horinha, a cabeça no travesseiro, e aí você esquece câmera, você esquece tudo. O que que vem aí?
Ah, vem só, eu penso só, poxa, eu quero pegar logo esse prêmio, porque eu quero comprar logo a casa da coroa. Porque... Hoje minha mãe, ela já teve muita ajuda lá aqui fora, quando eu tava dentro do programa, graças a Deus, né? E tipo assim, mas meu quando eu botava a cabeça no travesseiro, eu pensava, pô, na casa de minha mãe, casa de minha mãe. Só que os apartamentos que ela tá são emprestados, né? Por um certo tempo, porque eu acredito que o pessoal deve ter ouvido eu falar dentro da casa lá, que no fundo da casa dela tem um barranco, né? Um barranco de terra, e que às vezes ela precisava botar muita lona, né? A Condéia lá botava lona, porque quando chovia, o barranco descia mesmo, e o quarto ficava perto com a minha irmãzinha, se o barranco descesse, podia levar, sabe, minha mãe e minha irmã. Então, meu foi um foco também que eu tinha na minha vida, era comprar a casa da minha mãe e fazer ela feliz, sabe? Dar tudo que ela merece, né? E, porque eu via ela sofrendo, assim, grávida, embalando limão quando eu era pequeno na rua, e eu falei pra ela que um dia eu ia dar orgulho a ela. E eu lutei pra isso e hoje eu vou dar todo o orgulho que minha mãe merece. Hoje eu vou dar tudo que ela merece.
A história que você tá contando é a história de um tanto de menino que a gente vê por aí.
Verdade.
E você ainda é um menino, Davi. Você tem 21 anos. Como é que essa história toda fez eu conversar com um menino de 21 anos que fala como um cara mais velho, mais vivido, mais maduro? O que que a rua fez com você que te forjou esse... guerreiro que só de vez em quando resolve abaixar um pouco a armadura?
Eu passei por muita coisa nessa vida, muita coisa que me fez eu aprender novo, a ter esperteza, malandragem, um pouco de malandragem. A rua me ensinou muita coisa. Eu vi e aprendi muita coisa na rua. Só que eu absorvi as coisas boas, que para mim a me servir, e as ruins eu descartava, sabe? Eu tive muitas oportunidades de me enveredar por outros caminhos, mas eu sempre me mantive determinado nos princípios que meus pais me ensinaram desde pequeno. Minha mãe sempre me ensinou a ser um homem trabalhador, honesto, de caráter. E eu acho que isso que me fez me formar esse homem que eu sou hoje, sabe? Com 21 anos de idade, com muita responsabilidade nas costas, carregando, né? E assim, foi isso que me fez eu ser essa pessoa que eu sou hoje. Foi minha mãe.
A vida te deu outra opção.
E a vida, A vida me deu outra opção. Me deu várias outras opções. Mas eu não escolhi nenhuma delas. Eu falei assim, eu não quero essa opção pra minha vida, não. Podem ficar aí pra vocês. Eu vou seguir focado no trabalho aqui, na correria. Por mais que esteja difícil, mas um dia eu vou conseguir. E um dia esse dia chegou.
A gente tá falando muito da questão de você ser um cara preto, favelado. Que tá ocupando esse espaço.
Isso, tá.
Qual que é a importância disso pra você? E como é que você acha que isso vai refletir naqueles meninos de 10, 12, 15 anos que estão fazendo o mesmo trajeto que você? Às vezes, deixando de estudar, para ter que trabalhar, para colocar comida em casa, sofrendo racismo 24 horas por dia.
Eu também já sofri muito racismo, sabia?
É?
Já sofri muito racismo. Acho que a importância que eu passo para todos esses jovens que devem estar me assistindo agora vai ser de que eles procurem buscar o caminho mais correto que existe na vida, sabe? E que eles possam nunca desacreditar do sonho que eles têm, sabe? De viver a vida de uma forma melhor. Eles possam enxergar a vida deles de uma maneira especial, que eles são especiais. E de saber que não é porque a gente é preto que a gente nunca vai conseguir. Não é porque algumas vezes algumas pessoas da humanidade nos olham com olhares de racismo, sim, nos tratam com maneira de racismo. Não só por causa desse motivo que eles vão parar de desistir do sonho deles e se entregar por outros caminhos, mas que eles possam continuar e que vocês possam tomar a mim como exemplo e se inspirar na minha história e poder seguir toda essa trajetória linda que vocês têm para poder brilhar essa vida inteira pela frente. Esse é um recado que eu queria passar para todos os jovens pretos que sofrem racismo no Brasil, que o negão também consegue chegar no topo, negro, tá bom? Então, luta, guerreia, vai para cima que... É só porque a gente é preto que a gente não consegue, né? A gente é preto e consegue sim. A gente vira doutor, médico, advogado. Só basta correr atrás do objetivo, ter fé, foco e esperança que a gente consegue, patrão.
Valeu? E oportunidade.
E oportunidade. É isso aí.
No Big Brother, o nosso editor Daniel Targueta fez um compilado das palavras que você mais falou nas suas defesas para ficar na casa. Vou ler para você. Garra, lutar, sonho. E médico, o que você pensa sobre essas palavras que você repetiu tantas vezes para defender sua permanência ali?
É, porque garra, é porque eu tive que ter garra mesmo para lutar e para cima, né? E qual foi outra, me lembre?
Lutar.
Lutar, eu tive que lutar todos os momentos, por mais que os momentos tinham sido difíceis ali, muitos embates e brigas, mas eu tive que partir para luta, para ir para cima.
Sonho.
O sonho, que é um sonho de ser médico, que eu tenho desde pequeno. Então, eu resolvi lutar e ter essa garra para ir para cima desse sonho, com toda a objetividade, toda a determinação, toda a força. Então, fui...
E a palavra mais falada? Mãe.
Oh, meu Deus. Mãe, oh, cuidar de minha mãe, né, cara? Mãe é... Quero dar todo orgulho para ela. Quero ajudar ela bastante. Quero que ela... seja uma pessoa próspera na vida, eu quero dar o melhor pra minha mãe, cara. Eu acho que ela já sofreu muito na vida já. Ela também já sofreu comigo, sabe? Ela também é camelô e ambulante desde novinha. Ela só trabalhou, acho que foi em uma empresa só, de carteira assinada. Depois só ambulante. E também ela me criou, sabe? Desde pequeno, trabalhando, vendendo desinfetante, vendendo várias outras coisas também, assim, sabe? Na rua. E eu acho que ela merece. Acho que ela merece muito. Acho não, tenho certeza. E é por isso que eu vou dar o melhor sempre pra ela. Quanto eu puder dar, eu vou.
Como é que vai ser a vida da sua mãe daqui pra frente?
Ah, agora é rainha, pô. Agora eu vou botar... Eu vou comprar uma coroa. A coroa é igual do meu sapato, desse pisante coroado. E vou botar na cabeça dela. Ai, vai ser uma vida de rainha. Assim eu espero dar pra ela, proporcionar ela os melhores momentos que ela puder. Botar pra ela ir pro salão de beleza. Fazer aquelas unhas de gel, né? Comprar umas roupinhas pra ela andar mais bonitinha, né? Botar uns megazinhos que ela gosta, né? Pra botar um batom bonito. Deixar ela bem organizada e bem arrumadinha, né? Do jeito que ela gosta. Botar minha coroa lá em cima, né? Pra ela ficar bem. E pra tirar a habilitação dela. Se Deus quiser, dar um carro pra ela. Fazer ela próspera. Fazer ela prosperar na vida. Fazer ela viver essa vida que ela tem. E saber que ela tem um filho que ama e cuida dela. Que vai cuidar dela até ela ficar bem velhinha.
O que te emociona hoje, Davi?
Ah, eu me emocionei muito já. E, tipo assim, hoje o que mais me emociona é falar da minha... Quando eu começo a contar minha trajetória ali toda, sabe? Da minha vida toda. E aonde eu cheguei.
Por quê?
Porque, tipo assim, foi muito sofrido, cara. Tá ligado? Foi muito sofrido chegar aqui. entende? Foi muito ralado. Então, tantos momentos ali vendendo água, vendendo um picolé, vendendo um carregador, vendendo muita coisa na rua. E chegar aqui, velho, chegar aqui não tem preço, sabe? Não tem preço. E olhar pra trás e ver que um dia eu tava vendendo limão, tomate, cebola, pimentão, um carrinho com minha mãe, ela grávida. E eu disse pra ela, mãe, um dia eu vou ser doutor e vou te dar todo esse orgulho que a senhora merece. Ela bateu na minha cabeça e falou, você vai sim, meu filho, conseguir. E hoje, olhar e ver que eu consegui realizar um sonho que é primeiro meu, mas que vai sempre favorecer a ela, então acho que isso que mais me emociona. E hoje eu chorei, hoje foi um dia que eu chorei pra caralho. Chorei muito já. E agora eu tenho que colocar esse sorrisão no rosto mesmo, sabe? Eu tenho que estar feliz. Acho que agora é o momento de chorar.
De felicidade.
Passou, agora é o momento de felicidade, de estar alegre, de botar esse sorrisão no rosto estampado, porque agora sim eu vou poder realizar o sonho de minha mãe. Eu acho que não vou retirar minha história de vida, mas o que passou eu vou levar de aprendizado pra minha vida, de que por mais que a vida esteja difícil, a gente consegue chegar lá, por mais que esteja muita prova, muita luta, muita dificuldade, a gente consegue chegar no topo, independente de qualquer situação.
Lá no programa você falou sobre Davi e Golias, né? Você é um menino evangélico.
Isso também, já fui muito...
Isso serve também para esse Golias que você acabou de enfrentar, para essa vitória que você acabou de receber?
Serve sim. Quando eu era pequeno, meu pai e minha mãe, como eu falei, eles me criaram no caminho da igreja, sabe? Meus pais eram pastores, me criaram sempre no caminho do evangelho, de Cristo. E tipo assim, quando eu comentei aquele assunto do Golias ali na minha defesa do paredão, eu enxerguei o Golias na minha frente. O Golias não eram meus adversários que estavam sentados. Os meus adversários eram os guerreiros, bem preparados, que estavam do meu lado, sabe? Mas o Golias era conseguir chegar nesse prêmio, né? Derrubar e falar assim, poxa, consegui, entendeu? Mas é com uma história do Davi, que foi o que eu falei lá no Big Brother. Davi era um jovem, um apacentador de ovelhas, né, que foi escolhido por Deus, né, para poder ser o rei de todo Israel. Só que veio esse gigante afrontar o povo de Deus. Só que o povo de Israel era um povo de Deus, né? E naquele momento ali, Saul, que era o rei de Israel naquela época, mandou chamar os melhores guerreiros para enfrentar Golias. Só que todo mundo falou, não vou enfrentar
Golias.
Chegou
Davi lá, de Cajazeiras.
E aí falou assim, exatamente, chegou Davi de Cajazeiras com a humildade, com a pedrinha ali, né? Pegou a pedrinha no chão aqui e falou assim, pega essa pedrinha aqui. Pegou a pedrinha, botou na funda, falou assim, vou enfrentar esse Golias. Aí o rei falou, rapaz, você vai com essa pedra derrubar um cara de mais de 3 metros de altura? Falei, não, vou com essa pedra aqui mesmo, essa pedra eu derrubo ele. E aí foi com essa pedra aqui que eu consegui derrubar o Golias, com a pedra bem pequenininha e com a fé, com a determinação, com a confiança em Deus, que eu botei a pedra na funda, atirei em nome do Senhor e o Golias caiu por terra.
A pergunta que não quer calar, Davi. O Pix já caiu?
O quê? Tô esperando ainda.
Tá esperando os milhões?
Tô esperando. Tô criando coragem pra abrir o celular, pra abrir essa conta aí. Porque quando abrir, eu não sei...
E na hora que você abrir, que você vê aquele tanto de número, como é que você acha que o coração vai ficar?
Rapaz, vai dar uma... Vai ser, vai dar nervoso. Agora... vai pegar. Um bocado de zero, mas eu não vou nem acreditar, cara.
Mas tem que acreditar, porque é seu.
Ué, tem que acreditar, mas não dá pra acreditar ainda. Mesmo que eu veja ali, eu vou abrir de novo, pra ver que é real, mas vai ser a expectativa. Tô na expectativa grande, né? Tô criando coragem pra poder ter esse acesso aí.
Alô, Boninho, que dia que o Pix do Davi vai cair? O menino tá aqui.
Manda lá, Lúcia.
E o que você espera daqui pra frente? Como é que vai ser agora? Já conseguiu parar pra pensar como é que vai ser sua vida? Porque você entrou lá como motorista de aplicativo, agora sai nesse turbilhão de coisas. Como é que você acha que vai ser daqui pra frente?
Ah, daqui pra frente agora eu vou procurar estudar, que é o que eu sempre quis. Vou pra faculdade, adquirir meus conhecimentos na medicina, concluir minha faculdade, depois da faculdade da medicina vou fazer o pós-doc, pretendo fazer o pós-doc, né, para me formar um doutor bem experiente na área. E, assim, viver uma vida bem estabilizada, viver uma vida melhor, dar um conforto para toda a minha família E agora daqui pra frente vai ser só felicidade.
Só felicidade. Só felicidade. A gente está muito feliz por você.
Eu agradeço muito.
Um jovem preto, como referência para esse país, de campeão.
Campeão.
É um campeão.
Campeão do povo.
Que bom. Obrigado. Obrigada a você.
Essa primeira parte da entrevista que você ouviu foi gravada no Rio de Janeiro, 3 dias após o Davi vencer o programa e sair da casa. Eu também conversei com ele no domingo, depois da chegada em Salvador.
Quando eu te vi lá no Rio, te conheci, eu te perguntei, como é que você tá? Você falou, tô assustado, a ficha tá caindo, e agora? Um dia depois, chegou em casa, viu a família, abraçou todo mundo, como é que você tá?
Agora a ficha tá começando a cair. Agora eu tô vendo o povo chegando em minha casa, onde eu vou, o povo tá me tirando até de dentro do carro pra me abraçar, pra me beijar, pra brincar comigo. Quer me levar até pra casa do pessoal mesmo, pra até comer churrasco, tomar uma cerveja, me convidando até pra ficar lá. Pessoas que eu nunca vi na minha vida, então agora mesmo eu tô conseguindo ter dimensão do que eu tô começando a viver, sabe?
E como é que é isso na sua cabeça?
Rapaz, ainda assim, fica meio confuso, sabe? Mas eu tô começando a entender e começar a criando uma maturidade, um certo tipo de maturidade pra começar a ter o jeito de lidar com essa situação toda, sabe?
Você ganhou o BBB e a sua vida pessoal também ganhou uma proporção enorme, principalmente na internet, o seu relacionamento com a Mani. Dentro da casa, você falava que Mani era sua companheira, sua esposa. E na primeira entrevista que você deu, você disse que vocês estavam se conhecendo e a partir daí começou na internet uma especulação sobre o seu relacionamento com ela. Está com ela, não está com ela. E ontem ela fez uma publicação nas redes sociais dizendo que o relacionamento de vocês terminou. Então a gente precisa saber o que, que de fato aconteceu, Davi, entre você e a Mani.
Sim, de fato o que aconteceu entre minha mãe foi que assim, pós Big Brother, né? Todo mundo sabe que é uma correria, né? É muitas agendas que a gente tem que cumprir, é muitas entrevistas, né? Muitas publicações, é uma dinâmica que a Globo prepara em si, para que a gente seja bem dinâmico nas atividades. E é muita coisa mesmo. Muita entrevista tem que dar, muita fala, muita informação que você recebe. Então é um período que a gente tem que mais se resguardar, sabe? Mas assim, tudo que está acontecendo comigo hoje e com o meu relacionamento, né, pelo fato da internet, eu acho que isso não tem nada a ver com o fato de dentro da casa, né, a minha forma de jogar ou de eu ter sido campeão do Big Brother, né? Eu acho que as pessoas estão tirando o meu mérito, estão tirando o meu direito, né? Estão tirando tudo que eu fiz dentro da casa, né? Então, isso está me deixando muito triste, sabe? Porque eu vejo toda a minha trajetória, foi uma trajetória muito, muito batalhadora, de muita luta, né? Eu lutei para chegar até aqui muito, o povo brasileiro que me colocou aqui viu toda a minha trajetória e eu acredito que o meu relacionamento, que é uma vida pessoal minha, não tem nada a ver com o campeão BBB 24, que é o Davi. As pessoas viram na televisão. Eu acho que lá dentro eu joguei, eu fiz um jogo e o meu relacionamento, que as pessoas estão comentando na internet, é uma coisa que cabe a mim e a ela de resolver. Eu acho que as pessoas mesmo estão procurando só um motivo mesmo para querer me derrubar, sabe? Mas eu creio que Deus está no controle de todas as coisas e eu acredito que no final de toda essa polêmica que está tendo aí do meu relacionamento, vai dar tudo certo. Né?
Você chegou a falar com ela? Você chegou a ligar para ela, mandar mensagem para ela?
Procurei ela várias vezes, procurei, liguei, mandei mensagem. Eu tenho várias mensagens aqui no WhatsApp, mandando, ligando para ela. E ela não me atende, não me responde, não manda mensagem mais. E assim eu...
E a chateação foi mesmo o fato de você ter falado, a gente está se conhecendo, sendo que vocês têm uma relação sólida, vocês já moram
porque, assim,
juntos?
O fato que eu falei assim, está se conhecendo, é pelo fato de que um ano de namoro ainda não é nada, sabe? Um ano de namoro... É um ano de namoro, mas é um período que a gente está se conhecendo. Por isso que existe o namoro, por isso que existe o noivado e depois o casamento. Porque são os períodos que são separados para etapa por etapa para que a gente tem que ir andando, sabe? Então a primeira etapa, a gente está namorando, é o período do conhecimento, depois a gente vai noivar para se preparar para o casamento.
E era isso que você queria? É isso que você quer?
E é isso que eu quero. Só que aí teve toda essa situação, essa polêmica. Ela declarou o término do relacionamento, não eu. Eu tenho provas aqui no meu WhatsApp de que eu ligo para ela, eu mando mensagem, ela não me responde. Ontem mesmo eu mandei muitas mensagens para ela, ela não me responde, não atende, não responde, não manda mensagem, não se pronuncia em nada, fica em silêncio. Então eu
Você está preocupado com isso?
Rapaz, a questão é que eu estou tranquilo, sabe? Porque eu sei o que eu estou fazendo, eu sei no meu papel que eu tô fazendo aqui. Tô indo atrás, tô buscando, entendeu? Mas só que como ela não quer, eu respeito. Eu sou uma pessoa muito respeitadora. Mas eu quero muito, mas eu tô indo atrás, entendeu? Eu tô correndo atrás.
E tem, infelizmente, vou te fazer essa pergunta também. Algumas pessoas na internet estão levantando a hipótese de que você se afastou dela para não ter que dividir o prêmio porque vocês dividem uma vida juntos.
Não, jamais. Isso não cabe de mim, não. Teve uma vez que até eu ia sair do Big Brother, sabe? Eu ia sair do Big Brother mesmo. Eu ia desistir do Big Brother porque eu acho que o dinheiro não eu não ligo para dinheiro, sabe? Eu sou uma pessoa que não ligo para dinheiro. Eu prefiro comer ovo em casa e ter paz do que ter uma fartura imensa na conta e ter contenda sobre toda a família, entende? Então, no dia que eu ia desistir do Big Brother lá dentro, e o Brasil inteiro viu isso, e eu falei isso na piscina, que eu ia desistir por causa de toda aquela confusão que estava acontecendo. Então, eu prefiro comer ovo e ter paz na minha vida do que ter muito dinheiro e ter tanta confusão e perturbação. Então, acho que isso não vem de mim, não. Com dinheiro ou sem dinheiro, eu vou ser a mesma pessoa. O Davi simples, humilde, aquele Davi brincalhão, alegre, divertido, engraçado. Eu vou ser a mesma pessoa e não vou mudar jamais por causa de dinheiro. Dinheiro não me muda.
E o que, que a Mani representa para você? E o que, que você quer falar para ela com esse tanto de mensagem que você está tentando mandar?
Eu acho a Mani é uma pessoa muito forte. Ela é batalhadora, uma pessoa de sucesso. E, tipo assim, eu respeito muito ela, a história de vida dela, tudo que ela passou na vida. E, assim, eu admiro muito ela, sabe? E a mensagem que eu queria passar para ela hoje, se ela pudesse me atender, ou me escutar, ou me ouvir, se ela estivesse me ouvindo agora, é que eu amo muito ela e quero que ela viva o sucesso na vida. Eu quero que ela tenha sucesso na vida, sabe? Eu quero que ela viva tudo aquilo que ela não viveu atrás. E independente do que apareceu, do que está surgindo, eu vejo que ela tá, o público está abraçando ela aí fora. Eu quero ver ela bem. Eu quero que ela se sinta amada, eu quero que ela se sinta bem. Porque quem ama gosta de ver a outra pessoa sendo amada também, sabe? Quer ver a outra pessoa feliz. E por eu amar ela, eu quero que ela seja feliz na vida dela inteira, independente de qualquer situação. Eu quero ver o bem dela, sabe?
Junto com você?
Junto comigo. Se possível fosse, ela ainda quiser, sabe? Eu quero. Mas como ela não me atende, não me responde, tá assim, ela tá realmente no silêncio dela. Eu tô respeitando o momento que ela quer, mas se ela um dia vier me procurar ou se ela quiser conversar comigo, que eu tô super disposto a conversar com ela, a gente vai se resolver e vai viver a vida como se deve se viver, sabe?
Todo mundo tem erro e acerto nas relações íntimas, mas o Verdade. Seu erro ou o seu acerto acabou ganhando uma proporção gigante, muito porque grande. Agora você é o campeão do BBB.
Exatamente, então as pessoas vão começar a querer caçar defeitos, porque dentro da casa eu era aquela pessoa que pro público, poxa, eu é um garoto bom, então quando eu saí do Big Brother, pós Big Brother, as pessoas sempre vão estar analisando, observando toda a minha vida, a minha trajetória, o que eu posto, o que eu falo, o que eu comento. Mas eu não vou mudar, não vou deixar de ser o Davi que eu sou, né, para agradar ninguém. Eu vou agradar o público, eu consegui chegar a esse prêmio porque o público viu a pessoa que eu sou, o Davi verdadeiro que eu sou, alegre, brincalhão, divertido. Eu não vou deixar de ser quem eu sou, né, para poder agradar outras pessoas. Eu vou ser quem eu sou mesmo.
Você quer celebrar a sua vitória junto com as pessoas que entregaram esse prêmio na sua mão?
Claro, e hoje eu vou até celebrar essa vitória com esse pessoal. Vai ter uma grande festa, né, que estão preparando para mim lá em Cajazeiras. E eu tô contando aí que a expectativa tá grande, que vai encher, vai dar bom. A galera vai lá, a gente vai se divertir bastante. Eu vou estar lá com o povo. Eu gosto muito do povo, gosto muito de sentir esse abraço do povo, o pessoal me abraçando. E eu me sinto querido e amado pelas pessoas, sabe? As pessoas que são pretas, as pessoas que se conectam comigo. Não só as pessoas pretas, mas também as pessoas pretas. Porque as pessoas olham pra mim e falam assim, poxa, você me representa, sabe? É uma representatividade. Parece que eu sou a representatividade para as pessoas aí fora, sabe? Para esse povo baiano, para o povo do Nordeste, o povo que luta, o povo que acorda cedo, o povo que tem uma infância sofrida. Então o povo se identifica com a minha história de vida, o povo se identifica comigo. E isso faz com que eu represente milhões de pessoas no Brasil. Né? Então por isso que eu acho que eu fui o campeão do Big Brother Brasil, sabe? Porque eu represento muita gente nesse Brasil. Então é isso.
Então, o que, que você vai fazer diante de todos esses comentários da internet? E agora, como é que você vai se preparar para celebrar a sua vitória? Como é que você conclui esse dia de hoje?
Poxa, eu acho que as coisas estão se agitando comigo, com a mãe, né? Tudo que tem que todo mundo acertar também, resolvendo com minha família aqui, aproveitando o momento, curtindo. Eu acho que tudo que for de se resolver, vai se resolver. Mas também eu tenho que comemorar a minha vitória, né? Porque é um mérito, né? Foi uma honra, né? O Brasil me colocou lá. Eu tenho que ir, né? Eu tenho que comemorar com o meu povo que me colocou nessa posição de campeão do Big Brother e aproveitar esse momento, sabe? Mas jamais esquecer, entendeu? Entendeu? É isso.
Ontem, a Mani chegou a Salvador e recebeu o carinho dos fãs no aeroporto. A gente procurou por ela hoje para conversar, mas ela não atendeu as nossas ligações.
Esse episódio teve a edição de Letícia Mâncio e supervisão de Perla Rodrigues. Isso é fantástico.